São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 4 de julho de 2022, dia do operador de telemarketing.
Essa edição 13.935 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, o tempo segue firme, massa de ar seco também continua atuando e a umidade relativa do ar baixando ainda mais. Os termômetros nesse momento marcando 24 graus e meio.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Preços médios da gasolina e do diesel caem após redução do ICMS.
Maus tratos contra crianças e adolescentes cresce 21,3%.
Efeito da seca pode explicar alta do preço do leite.
Entidades reforçam indicação sobre leite materno no primeiro ano de vida.
Tribunais de contas miram shows milionários pagos por municípios.
O único deputado negro em Santa Catarina, na verdade, é branco.
Hoje mais uma partida pela Série A, Bragantino e Botafogo.
Futsal, hoje mais uma rodada com 3 partidas, sub-20.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Vamos falar sobre os números da Covid no município de Monte Alto. A cidade está com 86 pacientes em tratamento, 2 estão na UTI, 2 na enfermaria e 82 estão no isolamento domiciliar. E continua a vacinação em Monte Alto. Não precisa fazer agendamento, nada. E direto na unidade de saúde do seu bairro para você tomar a primeira dose, segunda, terceira ou até a quarta dose. A quarta dose está liberada para pessoas com 40 anos ou mais. Além disso, tem a vacina da gripe também. Só procurar unidade base seu bairro, menos o Silvio Govone. As demais estão aí aplicando vacinas também contra a Covid.
Um ataque a tiros terminou com várias pessoas mortas em um shopping de Copenhague, na Dinamarca, ontem. A informação foi dada pela polícia dinamarquesa, a Reuters. O estabelecimento tem 140 lojas e restaurantes. As autoridades prenderam um homem de 22 anos e o caso segue em investigação. Existe a possibilidade de se tratar de um ato terrorista.
Julho amarelo é o mês da conscientização sobre as hepatites virais e câncer ósseo. Julho verde é o mês de conscientização sobre câncer de cabeça e pescoço. Conversamos com o Roberval e a carreta de prevenção ao câncer estará aqui em Monte Alto. Este mês ainda haverá um levantamento fazer inscrição para 120 pessoas, para depois então fazer a prevenção. É o câncer de colo de útero e também de pele, que nós teremos aqui em Monte Alto, com a chegada da carreta. Não tem o dia confirmado ainda e nem o local. Logo que recebemos a informação, estaremos passando também para os interessados em realizar essa prevenção contra o câncer com a carreta de prevenção do Hospital de Câncer de Barretos, que estará aqui em Monte Alto.
O número de registros de maus-tratos a crianças e adolescentes subiu 21,3% em 2021 no país, de acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Foram 19.136 vítimas de 0 a 17 anos, sendo que 36 delas têm entre 5 e 9 anos de idade e 26% de 0 a 4 anos. Em 2020, eram 15.846 ocorrências nessa faixa etária.
E a Pastoral da Criança estará realizando no próximo sábado, dia 9, das 9 às 13 horas, o seu tradicional Bazar da Pichincha, na Capela do Divino Pai Eterno, que fica na rua João Batista Breque, 300, no Vera Cruz. Portanto, você pode colaborar também com a Pastoral da Criança, lá do Divino Pai Eterno, no próximo sábado, com esse Bazar da Pichincha.
Mega Sena não teve acertador, acumulou mais uma vez. O sorteio foi realizado no sábado. Os números sorteados foram 05, 14, 23, 46, 48 e 52. A Quina teve 87 apostas ganhadoras, para cada uma R$ 42.861. A quadra teve 6.309 apostas ganhadoras, cada uma vai levar R$ 844. Para o sorteio na próxima quarta-feira, o valor estimado da Mega Sena é de R$ 55 milhões.
Nós tivemos na sexta-feira mais uma rodada do Campeonato Municipal de Futsal, categoria principal. Vamos repetir os resultados. As partidas foram realizadas no ginásio Babi Barione. Na primeira partida, Paulista 2, Internáutico 4. Segunda partida, ZFC 0, Tornosa 8. E na terceira partida, Avaí 4, Barbearia Barros 1. Hoje, segunda-feira, também no Babi Barione, 3 partidas, só que sub-20. Primeira partida às 19h15, tem Projeto Soccer 2 contra o Daniels. A segunda partida, Projeto Soccer 1 contra os Companheiros. E a terceira partida, Atlético Monte Alto contra Unidos Alvorada. Hoje, as 3 partidas, sub-20.
11 horas e 8 minutos.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio e Forçati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio e Forçati. Confira: creme Nivea lata R$ 17,90, creme dental Closar R$ 1,99, desodorante Rexona R$ 11,50, Bic 30 gramas R$ 23,90, sal de fruta sachê R$ 2,85. Ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio e Forçati 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Tá bem caro, a semana é feita pra você. De domingo a domingo, preço baixo pra valer.
Na segunda, já começa a limpeza com super ofertas da segunda Limpa Tudo. Bora deixar tudo brilhando?
Arroz Serra Azul, 5 quilos, 15,80. No cartão Savinhado, só 14,80. Coxa de frango Big Frango, 1 quilo, 8,90. Detergente Limpol, 500 ml, no Savigan, só 1,89. Coxão duro, 1 quilo, 34,90. Óleo Soia, 900 ml, 8,45.
No Savinhado, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Ótica Tiago também ajuda você a cuidar dos seus óculos. Nas compras acima de R$200, você ganha um kit de limpeza especial para suas lentes de sol e de grau. Aproveite! Nessa, você pode confiar.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Bacia em cepa tema, R$349. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 metro quadrado. Pia de granito, 1,5 metro, R$319. Gabinete em aço, Cosimax, 1,5 metro, R$704. Porta em madeira lisa para verniz, 80 centímetros, R$217. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone, 3242-4707.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas mais 11 minutos. Nós recebemos sempre reclamações e reivindicações de terrenos com mato. Nós recebemos aí uma imagem de um terreno aqui na rua Santos Dumont, na Vila Municipal. Tem proprietário. Há muito tempo eles estão pedindo limpeza nesse terreno, porque os bichos peçonhentos acabam invadindo as casas. Proprietário, tem que ver aqui a prefeitura, através da lançadoria do IPTU, sabe quem é o dono e comunicar, notificar o dono do terreno para fazer a limpeza. Famílias estão pedindo há mais de 7 meses para fazer a limpeza e até agora não foi feita. É na Vila Municipal, na rua Santos Dumont.
E um idoso caiu ao descer de um ônibus e foi atropelado por um veículo e morreu em Ribeirão Preto. Idoso de 75 anos morreu, ele caiu ao descer de um ônibus do transporte público de Ribeirão, foi atropelado por um veículo na Avenida Otávio Golfeto, no Jardim Procópio, segundo relato da filha dele à Polícia Civil. No boletim de ocorrência, ela afirma que o homem teve uma das pernas amassadas pela roda do veículo, pois o motorista começou a andar antes da vítima apoiar o pé na rua. Ainda de acordo com o documento, o acidente aconteceu na tarde do sábado. Corpo de bombeiros foi chamado, a vítima foi socorrida, levada para Santa Casa, onde faleceu à noite. Em nota, hoje cedo, o consórcio pró-urbano que gerencia o transporte coletivo em Ribeirão Preto lamentou o ocorrido e disse que o carro da filha da vítima estava parado em frente ao ponto, o que dificultou o desembarque do idoso próximo à calçada. Ainda, segundo o pró-urbano, o idoso desceu pela porta do meio e um outro passageiro usou a saída traseira. O consórcio diz que, no entanto, que o motorista só seguiu viagem após as duas portas estarem fechadas e parou imediatamente ao perceber o acidente.
Aqui em Monte Alto é comum a gente ver no ponto de ônibus do nosso Ligeirinho veículos parados. Aí o ônibus do Ligeirinho é obrigado a estacionar, parar no meio da rua. E as pessoas descem no meio da rua, sim, Paulo. Aí tem acaba descendo, para ir até na calçada e passam motos dos dois lados e podem ser atropelados. Quando tem o ponto de ônibus, você não pode estacionar. A lista livre é para o ônibus, não é para você estacionar. Mas as pessoas estacionam sim, viu, Paulo? E dificulta para os pacientes, usuários do coletivo descerem. Uma que é alto também, na calçada fica um pouquinho menor, né? A distância é alto, idosos têm dificuldade sim.
Moreira, uma outra observação é com relação aos ônibus que transportam estudantes na nossa cidade. É comum você ver o motorista do ônibus ter que parar no meio da rua, entre os carros, porque não tem espaço. Quando tem, a gente observa que os motoristas dos ônibus, eles encostam na calçada para os estudantes descer. O perigo são motocicletas no corredor, né? Os estudantes descendo dos ônibus e as motocicletas que não param, o motociclista não para. Você sabe que nos Estados Unidos, o ônibus escolar, quando para, existe uma plaquinha de stop, que ele aciona, nenhum veículo se atreve a sair do lugar enquanto aquele ônibus estiver descarregando ou carregando estudantes. Né? Sabe por quê, Moreira? Porque lá, fiscalização funciona e o cidadão vai para o tribunal. É ele multa, é
punido,
na certa.
Ele é punido.
Ele tem a certeza da punição se ele fizer isso.
Ele
aqui
é punido.
Não acontece nada.
Aqui não acontece, cada um faz o que quer mesmo. Não só em Monte Alto, em qualquer lugar. Isso daí você pode ver mesmo. Eu vou falar sobre a educação de jogar lixo. Mostra pra gente aí, colaboradores do PAD, fazendo uma limpeza no barranco final da rua Brás Florenzano. Fazendo total limpeza. Vai lá, limpa tudo certinho. A população joga lixo, reciclados, pneus, sofá, tudo. Eles estão limpando. Na última sexta-feira, tiraram um caminhão de lixo. Um caminhão de lixo. Ali é um bairro bonito. Tem o barranco. As pessoas jogam lixo no barranco, gente. Deixa o lixo lá, que será retirado. Então, vai, já fez a limpeza. Pode ir no final da semana, tem lixo novamente. É lamentável a educação de algumas pessoas, né? Certo? No Bela Vista ainda não foi coletado o lixo. Tem alguma informação? Liga para mim lá no lixo doméstico, se houve algum atraso, para a gente dar informação para os moradores do Bela Vista, sim. Pode ser que houve atraso, mas o lixo será coletado, será retirado, sim. Pode aguardar.
Um menino de 7 anos de idade morreu em um acidente entre 2 carros na estrada que liga Ilha Solteira, interior de São Paulo, a Selvíria, Mato Grosso do Sul, na noite de ontem. Segundo a Polícia Militar, um veículo bateu na traseira de outro na altura da usina hidrelétrica de Ilha Solteira. Com impacto, o carro atingido atravessou a pista e bateu na mureta de proteção da usina. O menino morreu e os pais dele foram socorridos e encaminhados ao Hospital Regional de Ilha Solteira. Os ocupantes do carro que provocou o acidente não ficaram feridos. As identidades das vítimas não foram divulgadas.
E nós temos aqui mais um Bazar da Pichincha, que será realizado no dia 9, sábado, a partir das 8 horas, na Igreja Assembleia de Deus, Campo Belo, que fica na rua Atair Cândido Trindade, número 50, no Alvorada. Vamos também participar. Começou o período de pedido de isenção do IPTU. Vamos falar sempre aqui, porque para você ter isenção do IPTU, você tem que entrar com pedido na prefeitura. Mesmo que você fez o ano passado, tem que fazer esse ano também.
Não é automático.
Não é automático. Você tem que fazer. Começou 1º de julho e vai até 31 de agosto. Você pode solicitar a isenção de 100% ou isenção de um desconto de 30% de IPTU. Existem regras para isso. Para solicitar a isenção, é necessário possuir somente um único imóvel e que mora nele, que serve de residência. O imóvel deverá ter o valor venal de R$ 35.263,51. Se você está dentro dessa regra, você pode entrar com pedido para você não pagar o IPTU 2023. Para ter 30% é a mesma coisa, 30% de desconto. Você vai até na Central de Atendimento ao Cidadão CAC, que é na Prefeitura, de segunda a sexta, das 9 às 16 horas. Lá você recebe todas as informações, eles te dão a lista, a relação dos documentos necessários.
O corpo do filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi cremado hoje, conforme informações do cemitério Vale do Cerrado. Ainda não há informações sobre a causa da morte de Ronaldo Ramos Caiado Filho, que era administrador e tinha 40 anos de idade. Ele morreu ontem em Nova Crixás e foi velado na capital. De acordo com informações, o governador recebeu a informação da morte do filho enquanto estava junto com a esposa Gracinha Caiado em uma das missas de encerramento da festa do Divino Pai Eterno em Trindade. Um vídeo registrou o momento em que ele deixou a celebração às pressas.
Nós estamos recebendo aqui mensagens de moradores de Vera Cruz e Eldorado. Nós cuidamos do nosso terreno, mas tem outros que não cuidam. Parece um verdadeiro chiqueiro. Joga o lixo para todos os lados. E falando de Eldorado, Vera Cruz, ali em São Remo, hoje pela manhã nós fizemos um comentário que férias aí, e toda tarde, final de tarde, nos finais de semana de sábado e domingo, fica uma aglomeração, pessoas soltando pipas. Mas não são só crianças e adolescentes, não. são adultos, até pais, soltando pipas com os filhos usando linha com cerol. É um crime, gente.
Irresponsabilidade total, né, mano?
Que exemplo que você está dando?
Péssimo exemplo. Já estão dando exemplo.
Já tivemos acidentes com isso. Pessoas já foram feridas. Ontem, por pouco, o motociclista não se feriu com a linha de cerol. É que ele percebeu.
Nós recebemos até um áudio aí de uma pessoa que teve alguém da família que foi ferido, né, mulher?
Ferido também.
Vítima do cerol.
Não, é proibido. E tem pais que compram ainda aquele carretel com a linha chilena, é uma linha cortante, e carretel é enorme, viu, Paulo?
Eu sei.
Carretel é enorme lá, que eles soltam, fica e pais levam até duas, três pipas ainda, de reservas, coloca no porta-mala do carro, cortou aquela, não chora não, filho, tem a outra aqui para você. Por favor, você tem que orientar seus filhos a não soltar pipas com linha com cerol. Pode ferir, ó, se pegar numa rede elétrica, ele pode receber uma descarga. E o que os moradores reclamam é que eles invadem os quintais. Toda hora, para recuperar a pipa que caiu, sobe nos telhados, coloca a mão lá na antena, entorta a antena para todo lado. Então, preste atenção. A respeito do recolhimento do lixo doméstico no Bela Vista, o caminhão do lixo doméstico está quebrado, mas da tarde estará retirando o lixo doméstico. Volta normalmente. Então os moradores podem aguardar que o lixo será retirado.
O Brasil registrou 70 novas mortes pela Covid-19 ontem. A média semanal das vítimas ficou em 223, acima de 200 pelo sexto dia. Ontem o número de novas infecções notificadas foi de 25.549. No total, o Brasil tem 672.017 mortos e 32.502.469 casos da doença.
E nós tivemos mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, Palmeiras e Santos perderam. O São Paulo venceu. Ufa! Nós tivemos no sábado, Juventude 1, Atlético Mineiro 2. Fluminense 4, Corinthians 0. Ceará 1, Internacional 1, Santos 1, Flamengo 2 e Palmeiras 0, o Atlético do Paraná, o time do Vitor Bueno 2. Inclusive o Vitor Bueno marcou o segundo cobrando pênalti, né?
Vitor Bueno marcou.
Certo. Ontem pela Série A, Avaí 1, Cuiabá 2, Atlético de Goiás 1, São Paulo 2, América Mineiro 1, Goiás 0, Coritiba 2, Fortaleza 1. Hoje, completando esta rodada, às 20 horas, tem Bragantino e Botafogo.
Subiu para 7 o número de mortos no desabamento de um pedaço da geleira Marmolada, um dos glaciares mais famosos e visitados da Itália, em uma tragédia que é atribuída por ambientalistas à crise climática. O sétimo corpo foi recuperado hoje, mas os trabalhos de busca prosseguem. O desabamento ocorreu no começo da tarde de ontem na geleira denominada Montanha Marmolada, conhecida como Rainha das Dolomitas. Além dos 7 mortos e dos 18 desaparecidos, o incidente deixou 8 feridos, sendo que 2 estão em estado grave.
Monte Alto está sediando aí partidas e dos jogos regionais. Este ano é diferente a forma de disputa, né? Várias cidades estão sendo sedes. E Monte Alto foi escolhido para ser sede também. E sediou sábado, no Ginásio Zé Pizarro, o basquete masculino. E Monte Alto jogou no basquete masculino sobre 21 e perdeu para Taquaral. Taquaral 53, Monte Alto 51. Sábado no Ginásio Babi Barione, vôlei. Vôlei feminino e vôlei masculino. No vôlei feminino 21, Araraquara 2, Monte Alto 0. E no vôlei masculino 21, Monte Alto 0, Barretos 2. Tivemos também ontem as competições de futebol, mas na rodada de ontem, aqui em Monte Alto não participou desta rodada do futebol. Tivemos duas partidas no estádio Dr. Edmar Morgado e duas lá no Sérgio Sartor, mas Monte Alto não disputou o futebol ontem.
11:25.
Tá. Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio e Forçati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio e Forçati. Confira: creme Nivea lata R$17,90, creme dental Closar R$1,99, desodorante Rexona R$11,50, Bic 30 gramas R$23,90, sal de fruta sachê R$2,85. Ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio e Forçati 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Ótica Tiago também ajuda você a cuidar dos seus óculos. Nas compras acima de R$200, você ganha um kit de limpeza especial para suas lentes de sol e de grau. Aproveite! Nesta, você pode confiar.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira: bacia em cepa tema R$349. Porcelanato Porto Ferreira acetinado R$49,90 o metro quadrado. Pia de granito 1,5 metro R$319. Gabinete em aço Cosimax 1,5 metro R$704. Porta em madeira lisa para verniz 80 centímetros R$217. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Sabe que alguma semana é feita pra você. De domingo a domingo, a preço baixo pra valer.
Na segunda, já começa a limpeza com super ofertas da segunda Limpa Tudo. Bora deixar tudo brilhando?
Lava-roupa Surf 800 gramas, R$8,99. Molho de tomate predileta, sachê 300 gramas, só R$1,39. Açúcar refinado União 1 quilo, R$3,75. Amaciante IP 2 litros, R$8,98. No cartão Savinhago, só R$7,98.
No Savinhago, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
Plantão Policial.
Oferecimento: Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial não temos ocorrência aqui de Monte Alto em destaque, mas o destaque ficou para Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e também para a FAB, né? De acordo com as informações, foi apreendido vários quilos de cocaína, interceptação de um avião pequeno que transportava 500 quilos de drogas, foi comunicado à FAB, a FAB entrou em operação e acabou dando um tiro de alerta para o avião. E ele acabou descendo entre as cidades de Jales e Pontalina, aqui em São Paulo, interior de São Paulo. 500 quilos de base de cocaína apreendidos.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento: Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias. competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 30 minutos. Faleceu em Monte Alto, Santa Luzia, Dalva Tomite Precendo, com 69 anos de idade. Era viúvo, deixa filhos, netos, irmãos e familiares. O corpo estará no velório municipal e o sepultamento será às 13 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o oferecimento da senhora Luzia Dalva Tomite Precendo, com 69 anos de idade, que descanse em paz. Nós estamos recebendo o secretário de Segurança do município de Monte Alto, Coronel Celso, junto também com o diretor de trânsito, o Renato Lian. Vamos falar sobre o trânsito de Monte Alto e os trabalhos da Guarda Municipal. Coronel Celso, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Renato, os ouvintes da Cultura e todos os munícipes de Monte Alto.
Renato Lian, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Coronel Celso. E bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura.
Coronel Celso, agora há pouco eu fiz um comentário, fizemos um comentário aqui a respeito que agora é férias. Aglomerações de crianças, adolescentes e adultos, marmanjos. E utilizando, né, soltando pipas, que é um esporte gostoso e tal, mas soltando pipas com linha com cerol. A Guarda Municipal vai agir?
Com certeza, né, João? Sempre nessas épocas de férias, a gente já tem planejado aí uma ação com a nossa guarda, com vistas à linha de cerol, né? Porque isso aí envolve vidas, né? Principalmente de motociclista. Então é algo perigosíssimo. E às vezes, não poucas vezes, a gente vê também, né, adultos soltando esse tipo de pipa.
Falei agora, marmanjos, adultos.
Então isso aí é perigosíssimo, né? Depois o Renato vai falar aí também sobre uma campanha que a gente vai estar programando aí sobre colocar aquelas hastes em motocicletas, né, que evitam esse tipo de acidente. Mas nós vamos estar sim planejando junto ao comando da guarda aí para a gente estar, caso ainda as pessoas insistam com esse tipo de evento aí, para a gente estar fazendo a apreensão dessas linhas aí que são perigosíssimas.
E o pior disso aí, Coronel Celso, nós recebemos informações que pais estão com os filhos e os pais incentivando, soltando pipas com linha com cerol.
Não, com certeza.
E comprando,
João,
aquela linha chilena também.
Depois até o Renato vai falar, questão de trânsito, a gente está vendo aí que muito dos problemas que acaba caindo na nossa pasta aí de segurança é problema de educação, né? Então, o que está faltando é educação.
Educação.
Né? As leis estão aí, estão tudo bem sinalizados, bem instruídos, mas aí falta educação. E aquilo que a gente fala, né? A educação a gente não aprende na escola, né? A escola a gente vai para aprender a ler e escrever. Educação é em casa.
É em casa. Agora, os pais junto com os filhos, sabendo que estão usando linha de cerol, que exemplo que você está dando para o seu filho? Por favor, vamos escolher, vamos ter consciência. Ô Renato, bom dia, Renato.
Bom dia, João.
Tudo bem?
Tudo.
Eu tenho aqui um pedido já para você. Sexta-feira começou a novena Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Não tinha placa de trânsito pedido lá, foi um transtorno danado. Nessa próxima sexta-feira, será que o Demutran poderia providenciar isso?
Sim, João, isso é praxe do departamento, sempre foi feito dessa maneira. Eu acredito que deve ter ocorrido alguma falha ou correria por parte da paróquia e acabou esquecendo de mandar o ofício solicitando. Tanto que aconteceu à noite, era umas 8h15 da noite, a Polícia Militar entrou em contato. Porém, mas já estava todo mundo já na rua, já estava tudo armado, você não tem como sair e colocar. Então a gente está aguardando que a paróquia encaminhe para a gente lá o ofício, solicitando a quantidade e as ruas a serem interditadas, viu, João?
Tá certo. Padre, então tem que vir um ofício da paróquia Nossa Senhora Aparecida para vocês.
Sim, sempre foi dessa maneira, né? Mesmo porque o departamento encaminha para a paróquia também, ou para quem solicita fazer a sua festa junina no bairro ou algum outro tipo de interdição, a autorização de responsabilidade do solicitante também, que ele também fica responsável pela interdição.
Certo. Eu já estava falando agora sobre cerol. O Demutran fez uma campanha para colocar aquelas antenas cortantes, né?
Exatamente. Ano passado nós compramos uma quantidade. Nós fizemos uma campanha aqui na Praça Central junto com a Experta Motos e com a Guarda Municipal para instalação. Mas a adesão foi pouca, né? É totalmente gratuito. E esse ano aqui a gente está prevendo para fazer no dia 13 de agosto, porque no dia 6 nós temos o feriado e no dia 13 o comércio é aberto o dia todo. Então a gente quer pegar o dia forte do comércio e a gente vai fazer essa nova campanha. A gente vai estar falando junto com a Experta Motos de novo e convidando todos os motociclistas inclusive os mototaxistas, para que passem por ali e se instale sua antena, que é gratuita, João.
Certo. Agora há pouco nós falamos que o senhor idoso acabou sendo atropelado e morreu lá em em Ribeirão Preto, porque o coletivo, ele tem um ponto para poder estacionar. Chega ali, tem outros veículos estacionados e o coletivo para no meio da rua. Isso acontece aqui em Monte Alto também com o nosso ligeirinho.
Sim, João, acontece tanto com o nosso transporte, o coletivo, aqui, o individual, o de estudante, e principalmente na frente das escolas. Tem pais que deixam a criança de um lado da via para ele poder atravessar. Corre um sério risco de atropelamento.
Isso mesmo.
Principalmente a escola Dr. Raul. É uma escola na área central da cidade. No fundo da escola tem uma lombofaixa. E há 15 dias atrás, quase que um carro... Para minha surpresa, foi um carro. Quase pegou uma criança. Quando foi entrar em contato com a guarda, através do Andrade e comigo também, imaginamos que era uma moto. Mas não, foi um carro passou ali, quase pegou uma criança. Então, observe vocês o tamanho da imprudência. Onde tem uma lombofaixa, que é para travessia do pedestre, quase um carro pega uma criança atravessando. A prioridade, o maior toma conta do menor. Então, a criança tem prioridade, qualquer pessoa que vai atravessar a rua, ele tem prioridade sobre os demais carros, né?
Se acontecer isso, o que pode acontecer também com o dono do veículo estar mal estacionado, coronel?
Com certeza, João. Inclusive, esse fato que você acabou de citar, caso haja morte, lesão corporal, né, o condutor que estacionou seu veículo ali, que impossibilitou o coletivo de estacionar, pode ser responsabilizado sim, né? Porque ele deu causa, né? Mesmo que sem culpa. Então a gente pede para a comunidade aquilo que a gente comentou, né? É questão de educação, né? Tá bem sinalizado, né? Tá bem patenteado lá que não pode, né, de qualquer forma estacionar ali. Então a gente pede para a população para que cumpra o que está no Código de Trânsito, né? E tenha educação no trânsito.
Inclusive tem uma campanha alerta aos pais, porque muitas escolas, inclusive, Renato, faz aquela fila dupla também, o que não pode, né?
Exatamente, além de ser infração de trânsito, né, você está colocando em risco a vida do seu filho, né? Seu bem maior são a nossa família, né, João? Então, também tem, a gente tem falado com os diretores de escola, como eu tive com o Gustavo e o Dr. Raul, a Viviane lá no SESI, que está fazendo a campanha de orientando, sempre desembarcar pela calçada, sempre abrir a porta pelo lado direito. E se a criança ainda for pequena e tiver que atravessar, pare seu carro um quarteirão longe ou dois, venha de mão dada com seu filho, não deixe ele caminhando sozinho na calçada, ele pode ver um amiguinho querer atravessar a rua, ou alguma coisa chama atenção e querer atravessar a rua. A gente tem que cuidar. Não necessariamente o pai tem que parar na porta da escola, porque a porta da escola é reservada justamente para os ônibus e para as vans escolares.
Certo, porque é comum a criança descer do veículo, ela não olha para lado nenhum. Ela desce e já sai correndo, coronel.
Geralmente ela desce, ela vê um coleguinha do outro lado, né?
Sai
então
correndo.
Já quer sair correndo. Então, aquilo que o Renato falou, né? Os pais tomarem todo o cuidado possível, né? Se possível, né? Deixar o mais próximo possível do lado da escola, né? Evitar que atravesse a rua. Ou se for atravessar, como o Renato disse, né? O pai ou a mãe que for levar, pegue na mão da criança, faça a travessia.
Lá no Demutran, estão chegando muitos pedidos para colocação de lombadas, Renato.
João, extraordinariamente. Só hoje, agora são 11h38, foram três. Né? Três hoje.
Por que tanto lombado? Isso demonstra a má educação dos nossos motoristas?
Concordo, exatamente isso. Né?
É isso, coronel?
O número de lombados. O pessoal costuma dizer, né? O número de lombados numa cidade, você vê a educação no trânsito, né?
Meu Deus, olha, estão pedindo aqui também, ó. E o morador tá certo, ele quer segurança para ele. Ó, coronel Celso, João, e pergunto pro Renato. Se tem como colocar uma lombada na rua Antônio de Vaz e no Bom Retiro?
Bom Retiro, sim. Nós temos várias situações. Então, o que a gente orienta? Como um deles hoje, a pessoa fez uma solicitação via cá, que veio para a gente lá, e o cara veio nos procurar. Então, a gente pede que ele colhe um abaixonado dos moradores, porque às vezes um morador só solicita, ele não vai estar representando toda a comunidade em volta dele ali, né? Então, a gente pede que faça que colhe esse abaixonado. E com o decorrer do tempo a gente vai entendendo aos poucos, né?
A lei permite construção de lombadas?
Ô, João, permite. Ela tem vários itens que você tem que cumprir, né? Tem tamanho, tem altura, tem localização onde você pode colocar, onde você não pode colocar. Tem alguma coisa que a gente acaba, mesmo fora dali, a gente acaba cumprindo. Um exemplo diz que não pode ter a lombada onde passa o transporte coletivo. Então nós vamos se basear hoje na Escola Lourdes Bizelli, A rua Jeremias é a principal rua da cidade. Depois da Anhoiô do Livramento, a rua que tem mais fluxo. A Jeremias tem mais fluxo que a Anhoiô. Frente de uma escola, todo o transporte passa por ali. Tanto o transporte coletivo, tanto o transporte escolar, quanto as ruas também. Porque nós temos outra cidade para baixo. Então a gente acaba descumprindo, justificando o porquê, por ser uma escola, e a gente acaba fazendo. O que traz muito lá é que o animal acaba sendo atropelado do morador, ou a criança quer brincar na rua ou andar de bicicleta, né? Mas o que o coronel disse, é reflexo da imprudência, da falta de respeito.
Conscientização.
Né? E hoje, João, graças a Deus, o Monte Alto está sendo recapeado, a grande maioria das nossas vias aí. Com ela aumenta a velocidade, com ela aumenta o pedido de lombada, e com ela provavelmente vai acontecer o acidente também.
Todos os moradores querem recapeamento. Se acaba de recapear, os moradores pedem lombada, porque acaba tendo uma pista de corrida, coronel. E abusa mesmo da velocidade.
As estatísticas, quando você levanta as estatísticas, a grande maioria dos acidentes, atropelamentos, são em vias, rodovias boas, né? Então você pega aí rodovias bem sinalizadas, você pega, por exemplo, uma Washington Luiz, a maioria das rodovias de São Paulo que são bem pavimentadas, você pega cidades onde as ruas estão bem, é onde mais acontece acidente. Por quê? Por causa da imprudência do motorista, infelizmente.
Olha, estão dizendo aqui, ó, no Vale dos Sonhos, próximo da creche Vale dos Sonhos, o trânsito é intenso de manhã e pessoas entram na contramão também.
É, inclusive a gente trouxe uma estatística, tem várias multas da contramão de direção.
Quais são as multas mais aplicadas aqui em Monte Alto?
Ô, João, são as corriqueiras, né? Que isso é nível Brasil. É cinto de segurança.
Isso.
É usar e falar o telefone celular. Uma é manusear o telefone celular também. É, o uso da viseira de capacete erguida também. A gente entende que é calor e etc. Porém, o código diz que tem que usar ela baixada para proteção da sua visão, né?
Eu estou vendo aqui, ó, o cinto de segurança, 667 notificações.
É, entre 2021 e 2022, João.
Tudo isso?
Isso a gente teve praticamente em pandemia o ano todo, né?
Utilizando o telefone celular, 145.
É.
Olha, e você sabe que é um perigo você estar no celular. Você está no semáforo no celular, está vermelho, está falando celular. Abre verde, o cara não vai, porque ele está prestando atenção no celular, você tem que ficar buzinando atrás, porque já abriu.
Nós já temos observado, e quando o tempo do semáforo está vermelho, você está parado, quando ele abre, geralmente a pessoa que está na frente, ela demora de 8 a 10 segundos para sair. E aí o seu tempo de semáforo aberto diminui entre 10 e 12 segundos, né? Porque nós temos o tempo de amarelo que vai entrar, e depois ele vai ser fechado, João.
Certo. Essa experiência que você fez aqui na Pasquale de Madeu, está dando certo?
Olha, eu vim conversando com os pais, e está dando muito certo, né? Se tivemos um desconforto, a questão da iluminação ali de João Paulo Cantor, mas segundo a empresa BV, no dia 13 a CPFL está colocando os braços de luz, né? A gente sabe que a gente não consegue contentar todos. Então os moradores do bairro do IPs ainda estão bronqueados com a gente, né? Mas a gente espera rapidamente resolver esse problema da iluminação, né, João?
Você conhece lá o bairro Laranjeiras?
Pois não.
As ruas são estreitas. Estacionamento dos dois lados. Muitas vezes você não consegue passar. Tem como fazer um estudo e colocar estacionamento só de um lado em algumas ruas?
A ideia dali é a gente fazer uma audiência pública com os moradores do bairro, não as pessoas que passam por lá. Por quê? Porque nessa audiência pública, João, nós vamos passar a eles ao lado da via que eles querem que proíbe estacionar. De repente, eu moro do lado direito e eu quero que proíbe estacionar do lado esquerdo. E o cara do lado esquerdo quer que eu proíba do lado direito. Então a gente vai passar numa audiência pública para que eles determinem o lado da via que eles querem que proíbe estacionar.
Pesquisa, né? Com os moradores.
Exatamente, a ideia é essa.
Coronel Celso, não seria interessante colocar ali semáforo manual, quer dizer, nas escolas municipais, na entrada e saída, ficaria funcionários ou guarda municipal? Porque vocês fazem operação naquela rua escolar?
Sim. Não, é interessante. É, inclusive, tem cidades que existem semáforos, né? Não só próximo de escola, em faixa de pedestre, em que o pedestre chega, ele aciona, né? E dá um tempo para parar. Mas aquilo que nós falamos, João, tudo entra na educação, né? Se a gente colocar, a gente fazer um estudo, colocar um sistema desse, e o motorista não tiver educação, porque se você for pegar pelo código de trânsito, independente se tiver um semáforo ou não, a precedência para passar na faixa é do pedestre, né? Se o pedestre iniciou, mesmo que esteja semáforo e semáforo está verde, cabe ao condutor aguardar o pedestre, né? E o que a gente não vê muitas vezes, né? Muitas vezes até com o semáforo fechado acaba ocorrendo o atropelamento. É uma ideia, né? O Renato pode levar adiante.
Somente depois. na entrada e na saída dos alunos.
Exatamente, né? Facilita o pai ou quem estiver levando ali, aciona o semáforo manual, né? Ele para. É, isso é muito utilizado, João, em cidades grandes, onde as avenidas, porque geralmente semáforos e avenidas, eles ficam muito tempo abertos, né? Então a pessoa demora muito para passar. Então tem esse tipo de semáforo para quê? Para você dar um corte para poder o pedestre poder passar. Mas é uma coisa que a gente pode estar estudando.
Sabe que cidades turísticas, eles têm esse respeito. O turista colocou o pé na faixa de pedestre, todos os veículos param.
Não, com certeza, né? Você vai...
Você pode ir por litorâneas, isso,
exatamente. Litoral, você chegou, você pegou, para, né? E às vezes até a gente questiona. Falou,
Serra Negra, Poço de Caldas, mesma
exatamente.
Coisa.
Agora, infelizmente, vai da educação, né? E o motorista saber que independente de ter semáforo ou não, né, a precedência é do pedestre.
Aqui em Monte Alto, se o pedestre colocar o pé na faixa de segurança e abrir o semáforo, você perde a perna. Ele acaba atropelando.
Infelizmente.
E buzinando ainda.
E pegando esse gancho com o Coronel está dizendo, a parte da educação, né? As escolas vão orientar e vão formar, vão educar as crianças. E a gente está vendo agora também, o Coronel está focado nisso, e lá no departamento também, da gente ter uma pessoa, um guarda civil municipal, focado em fazer a educação do trânsito. Então a gente está vendo a questão de perfil, a questão de treinamento, e ter esse guarda. Ele vai nas escolas fazer a educação do trânsito.
Nossa, seria ótimo, excelente, hein, Coronel?
É, inclusive, João, nós tivemos
palestra nas escolas.
Exatamente. Nós tivemos semana passada em Itápolis, e eles têm lá uma cidade mirim. Então a gente está com essa ideia aí, né, de trazer né,
isso.
Essa cidade mirim, e a gente está levando esses alunos junto com esse instrutor da Guarda Civil, para desde criança já... E a gente sabe muito bem... É, como às vezes a gente ensina para a criança, né? E a criança, a hora que ela levar para casa, que ela vê o pai saindo sem cinto, falando no celular, a gente sabe que a criança vai cobrar.
Vai cobrar
então,
mesmo.
A ideia é essa.
Porque o trânsito parece que mata mais gente do que na guerra.
Não,
né?
Com certeza, né? Todas as estatísticas, né? Se você for pegar as mortes no trânsito, é muito maior do que morte violenta.
Ô, Renato, eu estou perguntando da possibilidade de colocar mão única ali na rua Sica, ali próximo do Antônio Kelly Pneus. Somente quem vem do ginásio de esportes ali.
É, já foi ventilado várias vezes isso. Porque quem vem pela rua Sica, ele entra um pouquinho até o Antônio Kelly para ele pegar a rua da Fraternidade à esquerda ali. Nós não fizemos essa mudança ainda, porque a gente vai ter que jogar todo mundo que vai acessar a rua da Fraternidade Jardim Paraíso, é aquele que passar pela rua Moarama, lá onde tem a padaria da Ângela, eu vou jogar todo mundo dentro da rodovia. E o acidente na rodovia, ele pode ser fatal. Então, por isso que a gente ainda não mudou essa mão de direção. Agora, vindo essa duplicação, acredito que vai se resolver esse tipo de problema
vai
lá,
resolver.
Sabe? Não?
Vai resolver, sim.
E quanto à rodovia, a gente tem muito medo de fazer o nosso condutor atravessar. Não é notório no município. As pessoas não sabem. Mas a gente está tendo um problema muito sério no trevo do Poço Titã.
Certo,
ali está tendo vários acidentes de trânsito, onde os motoristas das indústrias, eles estão passando pela rotatória, a preferência é deles, eles estão dentro da rotatória, e os veículos que vêm da rodovia, eles não estão parando, e estão tendo acidente dentro da rotatória. O Paulo Momente, que é o dono da Fundição Monte Alto, ele nos procurou, entramos em contato com o Ricardo, que é o gerente da DR aqui de Jaboticabal, ele veio até o local, tudo. Ele analisou que seria, as empresas estão pedindo que façam duas lombadas, uma assim de Jaboticabal, Monte Alto, e Monte Alto, Jaboticabal, para reduzir a velocidade ali. O que o Ricardo nos pôs é que o trecho entre Monte Alto e Jaboticabal foi licitado 3 radares, e um radar vai ser antes da rotatória Monte Alto, Jaboticabal, né? Creio que vai melhorar, mas mesmo assim a prefeitura está pedindo ao DR que construa duas lombadas pequenas antes do trevo ali.
Monte Alto também vai instalar 3 lombadas eletrônicas.
Isso.
Quando serão instaladas?
Bom, é o convênio que a gente assinou com o Detran de São Paulo. São 12 etapas. Uma etapa já foi feita, que é um recap na rua Yoshio Rama. E essas outras etapas ainda não tem a ordem de serviço. Então a gente não tem a previsão de quando a empresa vem. Mas quando assinou o convênio, a informação, como já está o dinheiro na conta do Detran, que até o final do ano é instalada.
Onde serão instaladas essas lombadas eletrônicas?
Bom, uma vai ser quando você sai da rotatória do Bela Vista, que você vai começa a descer para chegar no pontilhão. Então, antes do pontilhão, vai ter uma ali de 40 por hora.
Como funciona essa lombada eletrônica?
Ela é como quando você chega no pedágio na rodovia. Ela vai estar marcando a velocidade, que é 40 por hora, e a velocidade que você vai chegar nela.
E tira a foto.
E se você ultrapassar, ela vai tirar a foto, processado a multa, e você vai receber a multa em casa.
Porque a foto já comprova que ele está irregular.
Já comprova, ele vai ter aferição de metro, vai ter o local, vai ter o número de equipamento, né?
Essa lombada aqui que é próximo, então, para descer aqui no pontilhão.
Isso.
Quem vem do Bela Vista.
Do Bela Vista.
E quem vai também, quem sobe não.
Ela,
só quem desce.
Ela vai pegar só quem desce, ela só fiscaliza uma faixa.
Certo. E as outras duas?
As outras duas na Avenida Antônio Forçati. Uma sentido BMA e a outra voltando sentido cidade.
Ah, sim. Uma em cada pista ali.
Uma em cada pista, João.
Mas ainda não tem previsão de quando serão
não,
instaladas.
Não, assim que a empresa nos passar que está vindo, a gente vem avisar aqui através da rádio.
Bom, pergunta aqui do ouvinte. Renato, nós estamos de férias. Não tem como liberar aquela rua de frente ao SESI?
Olha, como nós estamos hoje no dia 4 e a previsão é dia 13, a gente vai aguardar até aí. Caso isso não venha, essa iluminação atrasar alguma coisa, nós vamos pensar para poder fazer esse meio de campo e ajudar os moradores do jardim. Do
Mas a iluminação daquela rua lá ia começar agora na metade do mês.
No dia 13.
Dia 13 agora,
é
isso
mesmo. É o que a empresa nos passou.
Tá certo. Coronel, como é que estão os trabalhos? Como que foram os trabalhos da guarda nesse final de semana?
Bom, João, muitos eventos, né? Eventos, nós começamos aí além das festas normais, tivemos a desatadora do nó na sexta-feira, jogos regionais, né? Então nós fizemos lá uma divisão entre polícia militar e guarda para a gente poder estar presente aí nos eventos, né? E eu creio que nós fizemos valer. E tivemos também, né, ocorrências, tivemos uma, inclusive essa noite, essa madrugada aí, né, dois roubos que houve na Praça Central lá, que o monitoramento nosso conseguiu...
Aqui na área central?
Na área central, conseguiu flagrar os indivíduos, né, três indivíduos, né, foram passados pela guarda, estavam em diligências, eu só não tive o retorno aí do que foi finalizado, né.
Foi estabelecimento comercial?
Não, a transeunte, né, eles fizeram um roubo num celular, aí eles desceram, fizeram a volta no quarteirão, subiram a pé de novo e aí fizeram o roubo de uma carteira, né, e aí o monitoramento acompanhou, né, passou para a guarda aí numa ação. Então, aquilo que a gente passa, né? Às vezes a pessoa tem aquela ideia, João, que o monitoramento não vai acontecer nada. Não, monitoramento é óbvio. Primeiro ponto é evitar. Mas caso ocorra, você poder identificar o autor. Você identificando o autor, mesmo que não haja prisão, pois você passa para a Polícia Civil aí, que é a função delas, a investigação, e ela já tem muita coisa em mãos, né? Do que você ter a notícia do roubo e não souber nem como começar, né?
Então, nós tivemos dois
roubos, né, nessa noite. Próximo quase entre 11h30 e meia-noite.
Aqui na Praça
Central. Na Praça Central.
Vê como funciona o monitoramento?
Funciona sim.
Não, funciona.
Funciona sim. É que às vezes, João, aquilo que eu falei, a pessoa acha assim, não, já que está monitorando, não vai acontecer, né? E a ideia não é essa. A ideia é óbvio, né? A primeira ponta é não acontecer. Mas caso ocorra, é você ter imagens, né? Os meliantes, pelo que a gente viu, são aqui mesmo, são conhecidos, né? Então agora você já tem identificação dos autores.
Certo. Nós temos dificuldade de estacionar. Muitas cidades existem aqueles estacionamentos particulares. Monte Alto não tem.
Ô João, o único que eu conheço era onde é a Luziana Landa, onde morava o doutor Adalto Freire. Ali tem um cabeleireiro do lado, ali no fundo é um estacionamento. É o único que eu conheço.
Só ali, né?
Só ali que eu conheço, é o único local.
Porque temos área para isso no centro da cidade, para fazer estacionamento particular? Precisa disso também, ver se tem área ou não.
Com certeza.
Que o veículo fica mais em segurança no estacionamento particular e ajudaria até no trânsito da cidade. É sugestão aqui, uma ideia, né? Deixa eu ver mais, estão chegando aqui, ó. Previdenciário com morador. Obrigado, João. Deixa eu ver qual a viabilidade de pintura no solo no Vale Verde. Placas de velocidade. Conhece o Vale Verde?
Sim, conheço. Não conheço.
Lá não tem sinalização, né?
Eu acredito. Tem a nomenclatura, nome de rua tem. O que a gente pede? Que no caso aí, praticamente ele é um condomínio. Que façam uma solicitação via o CAC, né? E vem pra gente, a gente vai analisar. E a disponibilidade, a gente vai lá fazendo a sinalização.
Certo. para colocar a lombada, você faz pesquisa com os moradores da rua?
É por isso que a gente pede o abaixo-assinado dos moradores, João. De repente aquele morador vem e solicita e os demais não é a vontade dos demais moradores. Então a gente pede que colha a assinatura de no mínimo 10 a 15 moradores ali daquela região.
São dois abaixo-assinados. Escuta o que eu estou falando para você. Um é para estacionar a lombada. O outro é para retirar.
Acontece muito.
Sabe por quê? Passa um caminhão lá, aquela durante a madrugada, para aquele trupé. Aí começa a trincar os imóveis. Ah, porque essa lombada tem que retirar daqui. Acontece ou não acontece?
Acontece muito. Isso acontece muito.
O Renato às vezes até comenta com a gente, né? Que as pessoas pedem a lombada, mas é aquele negócio, em frente de casa não, em frente de casa não, em frente de casa não, porque as pessoas sabem...
Em frente da minha casa eu não quero.
Sabem da... né? Das dificuldades que é. Então, aquilo que ele falou. Então, a gente está trabalhando dessa forma, João. É, se vem um ou dois pedidos, a gente marca, então, uma audiência pública para ver se é interesse da comunidade.
Mas ninguém quer em frente de casa.
Mas esse é o problema, né?
E onde está lá essa lombada?
Justamente por isso que a gente pede que a pessoa requeira e ela indica o local. Aí a gente vai ver se está enquadrando a lei ou não.
Agora, eu dou um conselho. Não deixe construir em frente à sua casa mesmo. É verdade, coronel. Eu não quero em frente à minha casa. Você também não vai querer.
Com toda certeza.
É quando, porque vai prejudicar o seu imóvel, faz barulho mesmo, mas fica à vontade dos moradores aqui, ó. Tudo isso. Estão agradecendo a Sabesp, que fez lá o reparo, e já estão asfaltando a rua Pedro P. Albert Molina.
É uma empresa de excelência, né, João? A Sabesp sempre faz o trabalho dela, quando ela tem um serviço grande, ela comunica ao departamento. Tanto que a gente, quando é uma obra que vai ficar um ou dois dias fechada, a gente comunica a rádio aqui para estar tá orientando as pessoas também, né? E tenho certeza que vai ficar um bom serviço lá.
O ouvinte está perguntando por que não tem faixa de segurança, faixa para pedestre, entre a Rui Barbosa e a Nhonhô. O cruzamento ali da Rui Barbosa com a Nhonhô.
Uhum.
Pode colocar?
Rui Barbosa pode colocar.
Certo.
É que geralmente as faixas de pedestres, elas vêm onde tem os semáforos, né? Então a pessoa, ela tem o quarteirão de trás da Gustavo de Godoy. Se ele for atravessar ali, a gente pode até fazer onde não tem os semáforos. É que a gente não tem o hábito de se fazer fora daquilo, ou quando é escola, né?
Você vê, a população ajuda muitas vezes, dando sugestões, né, coronel?
É aquilo que nós falamos.
Você está acompanhando comigo, que ele está lendo comigo o zap.
É aquilo que nós falamos, né? A população tem ideias, né? São excelentes. Então, por isso que a gente pede a participação. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, João, amanhã, dia 5, às 19 horas, nós temos a reunião do CONSEG. Né, que é interessantíssimo. Então, a gente aproveitar essas sugestões, porque nada melhor do que o ouvinte que mora na sua comunidade saber o problema. Mas tudo gira em torno do quê? Educação, né? Tudo que a gente fizer, tudo que a gente for fazer, o que o ouvinte quiser, se não houver por parte... dos munícipes, né, por parte a educação, a gente, principalmente na parte de trânsito, né, nós vamos estar fadado aí a não ter sucesso.
Certo, é difícil, a gente fala, né, mas do modo geral, existe sim um motorista muito educado?
Existe,
você está dando seta para sair, você está estacionado, você dá seta para sair, tem um motorista que para e deixa você sair, sabe por quê? Tem mais uma vaga para estacionar, mas tem motorista que não para mesmo. Você fica ali dando sinal e não, é difícil alguém parar para você sair com seu veículo.
É onde eu pego o gancho do coronel de novo, é a questão da formação, é a questão da educação. Ah, a gente vê que os nossos motoristas lá de uma faixa de idade mais idade, aí são os que mais respeitam. Os mais novos acham que tudo pode, né? É, o estacionar na vaga do deficiente, na vaga do idoso, mas é rápido, mas eu só vou ali um pouquinho e volto. Nós com a área azul... Às vezes a pessoa toma uma notificação ou uma multa, mas eu fui lá só um pouquinho. Você um pouquinho numa loja vai ultrapassar os 10 minutos de tolerância. Você não consegue entrar numa loja em 10 minutos
ideia,
e voltar.
João, vou até contar aqui uma história, eu não me lembro agora qual foi o país. Teve um coronel, um colega nosso que estava de férias e foi em visita. E ele foi com conhecido dele até a empresa onde esse cidadão trabalhava. E eles chegaram logo cedo e ele pegou a última vaga do estacionamento. E aí, coronel nosso, né, brasileiro como sempre, falou, mas por que você não estacionou lá perto? Eu falei, não, a nossa cultura aqui é assim. A gente deixa as primeiras vagas para quem vai chegar mais tarde, porque pode estar atrasado. Então a pessoa está mais perto. Então quem chega primeiro começa a pegar as últimas vagas.
Conscientização.
Então a gente vê que a gente tem que evoluir muito, né? Evoluir muito, né? Para a gente estar num nível dessas aí.
Ao contrário de muitos brasileiros aqui, que isso é comum, estacionamento de supermercados, tem a vaga para deficiente e para idoso, Não tem vaga em lugar nenhum. Só tem aquelas duas ali. Ele pega e vai estacionar para ele.
É o mais fácil, né?
Ah, mas 5 minutos. É, só para comprar rápido aqui. Muito mais fácil, a conscientização. Ele acabou de estacionar, já chega um idoso. Cadê a vaga do idoso? Não é isso? Conscientização?
Conscientização.
Conscientização. Estão perguntando para você, Renato, na Rua Bahia. Não tem jeito de colocar duas mãos de direção ali na Rua Antiga Escola do SESI?
Ô João, eu não vejo como ideal. Por quê? Ali já é mão única, ela passa pela Rua Nhonhô e pela Rua Jeremias e Paulo Eduardo, as duas maiores ruas de fluxo na cidade. Ali vai ser a Secretaria da Saúde e vai ter muitas pessoas entrando e saindo dali. Então, ali vai ser construída uma lombofaixa também, em frente à Secretaria de Saúde, na Rua Bahia. Eu não vejo como solução duas mãos. Só vai facilitar a pessoa transitar por ali, mas vai aumentar enormemente o risco no atropelamento do trânsito. De acidente nos cruzamentos com o Nhonhô e com o Jeremias, João.
Bom, eu estou recebendo aqui, ó, do Juliano Martinho. O coronel vai acompanhar comigo, hein? As lombadas são paliativos para a falta de educação no trânsito. Agora, um grande abraço pro coronel e pro vô.
É isso mesmo, é o apelido carinhoso dele de escola. Estudamos juntos.
Vou. Renato, é vô?
É o vô, é o Batata.
Batata, grande goleiro.
É, já foi, graças a Deus, meus amigos carinhosos.
São Paulino ainda ou não?
Sempre São Paulino.
Eu falei aqui pro coronel agora há pouco, né?
São Paulinos são tão se manifestando nesse final de semana.
Dos grandes, só São Paulo ganhou. Ele falou, não. Dos grandes, só São Paulo ganhou. Porque os gigantes
perderam.
Gostei da colocação.
Mas nós somos gigantes que quando tinha Miller, Silas, Pintado, Palinha, Dário Pereira.
A maioria da molecada aí não vai saber o que você está falando.
Exatamente.
Né? Isso. Olha, a verdade é assim: o nosso trânsito tem duas soluções. A longo prazo, a educação. Mas de imediato, mais punição, coronel.
As pessoas, João, a gente começa a atuar no trânsito, né? E as pessoas já vão, indústria de multa, quer arrecadar e outras coisas mais. Mas aquilo que nós falamos, né? Nós, num primeiro momento, nós estamos aí com a punição, o Renato até trouxe aí a quantidade de multas. E nós estamos com esse projeto, né? De trazer essa cidade de Mirim, né? E começar essa instrução para as nossas crianças, porque a gente sabe, né? A gente tem já o feedback aí com o ProErd, com outros trabalhos que a gente faz com criança, que as crianças vão e vão cobrar dos pais. Então a ideia é essa, é levar esses nossos estudantes para essa cidade de Mirim aí com o instrutor, para que eles, né, comecem já a se conscientizar, né? Que no trânsito o melhor é a educação.
A educação. Não quer, inclusive, eu tenho certeza, e a própria guarda não quer emitir multa. Quer orientar. A prefeitura não vive de multa, porque o trânsito é municipalizado. Nós temos que fazer o trabalho de conscientização. Esse trabalho, trazendo a cidade de Mirim aqui, um guarda especializado, fazendo palestra nas escolas, vai melhorar.
Não, com certeza. A ideia
vai melhorar.
É essa, e a
vai
gente
ter
vai
mais educação no trânsito, viu, coronel?
Tanto, João, que o tema hoje da Secretaria Nacional de Trânsito, o tema é Juntos Salvamos Vida. Sozinho, ninguém trabalha sozinho. E tem que ser a comunidade envolvida, senão a gente não vai ter resultado, né, João?
Tá certo. Nós sabemos aqui no ginásio Pizarro, quem vem lá da Avenida Cosmo, sobe. Naquela subida está escrito pare. Eu sou obrigado a parar na subida?
Sim, ali é uma solicitação, ainda sempre que nos encontra, tanto a Nair quanto o Reizinho, né, o Reinaldo, ele pede para que se faça ali na parte de baixo do mercado, que se pare, né? A gente olhou, estudou, inclusive eu estou comprando um braço, é um braço com uma placa de um por um, para a gente tentar fazer essa experiência aí. A rua Herculano vai vir com recape aí, né, João? Então, nada mais prudente é que se faça essa mudança. Então, eu só peço, porque não sei se foi o Reinaldo ou a Nair, que aguarde, a gente está comprando um braço para a gente vai colocar no poste antes de descer para o Vila Verde.
Certo. É a Giselda que está falando sobre essa subida aí. Uhum. Tem outras reivindicações aqui, mas não temos mais tempo. Mas eu mostro depois, tanto para o Coronel Celso, como também o Renato, e eles vão dar resposta para vocês. Muitos eventos, final de semana com mais eventos ainda, e a guarda não para 24 horas, coronel.
Com certeza, João. Então a nossa guarda aí mostrando seu valor, né? Ótimas ocorrências, né? A gente recebendo elogios, da nossa patrimonial também, estiveram ativas aí no OMI, nos jogos da terceira idade, agora nos jogos regionais.
Também.
A nossa polícia militar, a nossa polícia civil aí com o doutor Marcelo à frente aí, a gente já está pensando aí em outras operações, né? Inclusive nós não temos tempo aí, mas semana passada nós tivemos a reunião do GGI, né? O GGI, para quem não sabe, é o Gabinete de Gestão Integrada, onde a gente vai integrar todas essas forças aí para a gente estar dando uma melhor resposta aí aos problemas dos munícipes.
E essa união acaba solucionando muito, né?
Não, com certeza, porque é aquilo que eu falo, né, João? Às vezes a pessoa cobra mais da polícia, da guarda, porque é o que está na linha de frente, né? Mas eles têm até um limite para atuar, né? Depois passa para outros órgãos, outros departamentos. Então a gente precisa ter essa integração para que o problema, né, ele tenha início, meio e fim.
Certo. Todos que foram admitidos agora, aqueles guardas que passaram, todos já estão trabalhando?
Todos já estão aptos, né? Já concluíram até com o curso de tiro, né? Se eu não me engano, já deve ter até chegou os portes deles, né? Então, todos já estão aptos, né? E já estão trabalhando normalmente, viu?
Certo. Aqui, seria possível colocar mão única na rua Carlos Marconi, no Novo Bela Vista? Carlos Marconi. Precisa ver o qual, né? Não. Deve ser Carlos Maracini. Também Carlos Maracini, no Bela Vista. Aqui precisa fazer o seguinte sempre, olha, um abaixo-assinado dos moradores para saber por que mão única também, né? Não é só partir só de um ou não, a partir de todos, né, Renato?
É a comunidade que vive nesse local, né?
Outra pergunta aí, aquele cartão do idoso, eu preciso renovar?
Sim, João, os que já estão emitidos, eles têm uma validade de 2 anos, né? Agora, em abril, mudou a legislação, uma resolução do CONTRAN, 965, onde ela aumenta o prazo de validade para 5 anos. Então, os departamentos têm 5 anos para se enquadrar. Então, por hora, ainda nós estamos emitindo eles com 2 em 2 anos para que se faça a renovação.
Quanto custa?
0. Não tem despesa nenhuma. Se o idoso não puder ir até o departamento, só mandar por alguém a credencial, de um dia para o outro fica pronto, o custo é 0.
A partir de qual idade?
60 anos.
60 anos já posso ter aquele cartão. Porque muitos idosos param na vaga de idoso, mas não tem o cartão. É irregular, né? É
irregular, eles estão passíveis de ser multado, João.
Certo. Para ele parar lá, ele tem que pôr o cartão no painel ali, para saber que ele está usando, porque ele tem o cartão para usar. Mas quanto tempo ele pode ficar?
Até 2 horas na vaga. Isso é orientado, que quando a pessoa vai retirar o cartão, a gente orienta. Inclusive, orienta que quando sai fora do município, que se pergunte, que tem cidades que cobram a vaga. Mesmo a vaga de idoso é cobrado. Nós aqui nós não cobramos tanto a vaga de idoso, a de deficiente é de carga e descarga.
É, tem município que tem a vaga lá para o idoso, você estaciona, mas você tem que pagar a área azul.
Tem que pagar.
Aqui, João, é grátis.
É gratuito.
Renato, um abraço para você, muito obrigado, viu?
João, agradeço pela oportunidade, agradeço ao Coronel Celso. E o Departamento de Trânsito fica na rua Ananias de Carvalho, número 1554, numa xerifada da Prefeitura.
Precisa, só ir lá.
À disposição.
Coronel, toda segunda-feira eu espero o Coronel aqui para a gente falar sobre a segurança, os trabalhos que estão realizados tanto pela Guarda Municipal, Guarda Patrimonial, a Brigada de Incêndio também, e essa parceria que tem com a Polícia Militar e a Polícia Civil, Coronel.
Não, com certeza, João. Nós estamos à disposição também, como o Renato falou, a Secretaria está à disposição, as pessoas podem ir lá conversar com a gente. E quanto mais a gente tiver esse feedback da comunidade, melhor a gente, né, os nossos trabalhos.
O melhor parceiro é a população.
Não, não tem dúvida. A gente trabalha para eles, né? Então a gente tem que saber o que o cliente quer.
Bom trabalho para vocês, a gente volta já já.
Segundos. Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura. Nunca vem cargo, a semana é feita pra você. De domingo a domingo, preço baixo pra valer.
Na segunda, já começa a limpeza com super ofertas da segunda limpeza.
limpa tudo. Bora deixar tudo brilhando?
Arroz Serra Azul, 5 quilos, 15,80. No cartão Savinhago, só 14,80. Coxa de frango, Big Frango, quilo, 8,90. Detergente Limpol, 500 ml, no Savigan, só 1,89. Coxão duro, quilo, 34,90. Óleo Soia, 900 ml, 8,45.
No Savinhago, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação. Foto Central.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central. 65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura. Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da
Rádio Cultura.
Faça suas compras no Cogiba Supermercados. Ponta de peito, exceto moída, o quilo, R$31,99. Panceta suína, o quilo, R$19,99. Linguiça calabresa defumada, pamplona, o quilo, R$19,99. Requeijão cremoso, vigor, 200 gramas, tradicional, R$5,99. Batata palha, zílio, 100 gramas, tradicional ou extra fina, R$4,49. Limpador perfumado, Casa e Perfumes, 500 ml, R$3,99. Shampoo Isaquer, 350 ml, R$7,45. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Rádio Cultura.
São 12 horas e 14 minutos, a hora da notícia, segunda edição, e os preços médios da gasolina e do diesel caem após a redução do ICMS.
Os preços da gasolina e do diesel recuaram nesta semana, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Os dados refletem o corte do ICMS sobre os combustíveis, adotado em pelo menos 11 estados, e vem depois de uma semana com valores recordes. De acordo com o levantamento da ANP, o preço médio do litro da gasolina caiu de R$ 7,39 para pouco mais de R$ 7,12, uma diminuição de 3,50%. Já o preço médio do diesel está em pouco mais de R$ 7,55. Houve uma queda de 0,18%. O economista e ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo Freitas, afirma que o corte do ICMS foi importante para a redução dos preços e para a economia não entrar em colapso. Mas ele faz uma ressalva.
Esse problema é um problema internacional, quer dizer, está fora de controle do governo brasileiro. O que vai ter que ser feito, evidentemente, é uma transição energética, da matriz energética. Ou seja, o país e o próprio governo, a primeira preocupação deve ser realmente investir recursos na mudança da matriz energética para uma matriz de baixo carbono. Eu não estou vendo isso.
Na semana passada, os preços do litro do diesel e da gasolina alcançaram os maiores valores nominais pagos pelos consumidores para os combustíveis desde que a ANP passou a fazer o levantamento semanal de preços em 2004. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, João Vitor dos Santos.
Ó, encontraram um chaveiro também aqui, os chaves de casa. Encontraram na Avenida Antônio Forçati. É, se encontra na EMEB Sônia Morgado. É a creche ali do Mutirão, do Jardim Esperança. Pode ir lá ver se é sua ou não. E foi perdido na última quinta-feira um RG em nome da Edilma da Silva Cardoso Flores. Quem encontrou, por favor, entre em contato conosco.
Tribunais de Contas miram shows milionários pagos por municípios.
A utilização de recursos públicos por municípios para custear festas, shows e a contratação de artistas pode configurar despesa ilegítima em meio às crises econômica e sanitária. Na Paraíba, por exemplo, os prefeitos de todos os 223 municípios estão sendo alertados pelo Tribunal de Contas do Estado sobre os cuidados que devem observar ao promoverem festividades financiadas com recursos públicos. O presidente da Corte na Paraíba, Fernando Catão, alerta para as consequências a quem não seguir as recomendações.
Não havendo cumprimento para chamar de atenção do tribunal quanto à questão da razoabilidade dos gastos, as despesas que se mostrarem excessivas serão notificadas para justificar como se deu, como ocorreu, quais são as fontes de recursos e a justificativa técnica para aqueles valores que se mostrarem excessivos. Não se pode aceitar que um município que esteja anos e anos em emergência, estado de emergência, faça um São João gastando milhões de reais para um show de uma hora e meia.
A orientação visa impedir que gestores comprometam o orçamento de serviços públicos essenciais, como saúde, educação e saneamento, bem como a folha de pessoal e os investimentos em fornecedores. Tribunais de contas de todo o Brasil já alertaram os gestores de seus municípios. Os questionamentos sobre os cachês pagos por prefeituras do interior a artistas começaram após polêmicas envolvendo cantores em maio deste ano. Os valores quitados com dinheiro público variavam de 400 mil a milhões de reais. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Isabela Pessi.
Encontraram também documento, a carteira de identidade do Jonathan Aguirre Vieira. Jonathan, sua identidade se encontra lá na nossa morgue municipal, no nosso velório. Você vai falar com a Silvana, que ela está com o seu documento lá. Pode buscar a sua carteira de identidade.
São 12 horas e 19 minutos.
Das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem à
Cultura!
Faça suas compras no Cogiba Supermercados. Ponta de peito, exceto moída, o quilo, R$31,99. Panceta suína, o quilo, R$19,99. Linguiça calabresa defumada, pamplona, o quilo, R$19,99. Requeijão cremoso, vigor, 200 gramas, tradicional, R$5,99. Batata palha, zilho, 100 gramas, tradicional ou extra fina, R$4,49. Limpador perfumado, Casa e Perfumes, 500ml, R$3,99. Shampoo Isaquer, 350ml, R$7,45. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo, embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue, não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada, esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não pegar. A dengue pode pegar, a dengue pode pegar.
Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Cultura!
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Segunda-feira, 4 de julho de 2022. Temperatura máxima de 30 graus.
Boletim das estradas.
No sábado, por volta das 22 horas e 30 minutos, uma empresa de rastreamento informou à Polícia Militar do Estado de São Paulo que uma carreta frigorífico com carne bovina, carga avaliada em mais de R$1 milhão, que saiu da cidade de Vilhena, lá em Rondônia, e que seguia com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo, que o caminhão estava parado no posto Consenza, na SP-310, rodovia Washington Luiz, em Mirassol, na Grande São José do Rio Preto. Provavelmente o motorista parou para tomar um cafezinho, tirar água do joelho. Ninguém é de ferro, quando foi surpreendido e dominado por vários bandidos.
Ei, você aí, isso aqui é um assalto, moro?
Ele foi colocado num veículo não identificado. Pense num sufoco. Porém, o sistema de rastreamento identificou o desengate da carreta do cavalo mecânico. O cavalo mecânico ficou no pátio do posto com a chave no contato. Com essas informações, os policiais militares do estado de São Paulo passaram a patrulhar com vistas a uma carreta frigorífico com emblema da empresa Transrima Entrega Total. Por volta das 3 horas e 15 minutos, minutos da madrugada de domingo, quando a carreta frigorífico, acoplada a outro caminhão, transitava pela SP-310, rodovia Washington Luiz, sentido interior capital, exatamente no quilômetro 247, em Ibaté, micro-região de São Carlos, foi surpreendida e abordada pela polícia militar. Ao vistoriar o caminhão, foi constatado que estava com placa de um Monza e a carreta com placa de um Gol. Indagado a respeito, o motorista João Francisco da Silva, de 45 anos, informou que foi contratado para conduzir a carreta até a capital paulista e que receberia uma boa grana pelo serviço. Diante da situação, a ocorrência foi apresentada no plantão policial em Ibaté, onde tudo foi apreendido. O motorista foi autuado em flagrante por receptação e ficou no centro de triagem para audiência de custódia.
Ô, diabo, tudo ia tão bem, agora me danei.
A justiça não se brinca.
Não consta no BO se a carreta foi ou não devolvida ao proprietário. É carne pra chamar o time de futebol e fazer churrasco o ano inteiro.
Vixe!
O motorista que foi assaltado passou um sufoco danado. Segundo informações, foi liberado na rodovia Anhanguera.
Graças a Deus.
Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Boa semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini. 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 27 minutos. Agora a participação do repórter Humberto Ferretti, destacando rodada do fim de semana do Brasileirão.
Jogos do fim de semana, pela 15ª rodada, bagunçam a tabela de classificação. Com os tropeços de Palmeiras e Corinthians até então primeiro e segundo, a disputa pelo topo e pelo G4 ficou totalmente embolada. O Verdão levou 2-0 do Atlético Paranaense em casa, estacionou nos 29 pontos e viu o Furacão, agora vice-líder, encostar com 27. Mesmo número do Atlético Mineiro, que fez 2-1 no Juventude, e é o terceiro. Os dois Atléticos, aliás, ultrapassaram o Corinthians, que levou um baile do Fluminense, perdeu por 4-0, estacionou em 26 pontos e caiu para o quarto lugar. O Timão só não despencou para a quinta posição, que hoje é do Inter, porque o Colorado ficou no 1-1 com o Ceará. Com o tropeço, o time gaúcho viu o Fluminense em sexto, encostar, enquanto o São Paulo também entrou na briga. Neste domingo, o Tricolor venceu a primeira como visitante no Brasileirão. 2-1 para cima do Atlético Goianiense. Resultado que ainda quebrou uma sequência de 3 tropeços no Nacional e foi comemorado pelo técnico Rogério Ceni, que por outro lado perdeu Diego Costa, Léo Nestor, Gabriel Neves e Luciano, que levaram o terceiro amarelo e não enfrentam o Atlético Mineiro na próxima rodada.
Perdemos muitos jogadores no dia de hoje, que nós tínhamos muita gente pendurada e o árbitro gostava bastante do cartão amarelo, ele se encantava pelo cartão. Mas valeu a vitória. Diante de todo o cansaço, superação, agora nós temos um dia a mais para tentar recuperar todo mundo e tentar na quinta-feira confirmar a nossa classificação pela Copa Sul-Americana.
O Flamengo, que bateu o Santos por 2-1 e assumiu o 8º lugar, é mais um time que entrou na briga por uma vaga na Libertadores de 2023. O fim de semana ainda teve Avaí 1, Cuiabá 2, América 1, Goiás 0, Coritiba 2, Fortaleza 1. Todos confrontos entre equipes da parte de baixo, que também mexeram na briga contra a degola. A zona de rebaixamento neste momento tem o Goiás com 17 pontos, o Cuiabá com 16, o Juventude com 11 e o Lanterna Fortaleza com 10. A rodada do Brasileirão termina hoje com o Red Bull Bragantino e Botafogo, 8 da noite no horário de Brasília.
Vamos almoçar
agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.